Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 26 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Bruno Orti. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Eles lhe responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 28. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa a jogadores de dama: mantenhais vivos vossos momentos de espiritualidade. Presidente do Tajiquistão recebido pelo pontífice no Vaticano. Francisco em Veneza, a Giudeca e a arte que liberta. Cardeal Pizzaballa: a paz na Terra Santa só virá de baixo para cima. Teremos o editorial Roncalli e Wojtyła, pastores no meio do povo. E ainda, Monsenhor Viganò: primeiro contato entre Marconi e Santa Sé deu-se no pontificado de Bento XV. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. O Santo Padre recebeu em audiência na manhã desta sexta-feira, 26 de abril, na Sala Clementina, no Vaticano, os membros da Federação Italiana de Dama por ocasião de seu centenário. Na breve saudação aos presentes, expressando sua alegria ao encontrá-los em um momento celebrativo tão especial para eles, Francisco destacou que o jogo de dama tem duas belas características: estimula a mente e é acessível a todos. Ele exige inteligência, habilidade e atenção, mas não grandes recursos e estruturas. É um daqueles jogos com os quais, onde quer que se encontre, se pode facilmente criar um momento de encontro e diversão. Tudo do que se precisa é de um tabuleiro de xadrez e damas, dois jogadores, e é uma maneira agradável de estar junto. Isso faz com que a dama seja um jogo para todos, praticado em várias partes do mundo.
Ad esempio, risulta che sia uno degli sbarchi più comuni tra i migranti che approdano sulle nostre coste. Tanti di questi fratelli e sorelle in situazioni di grande incertezza e apprensione trovano sollievo giocando a dama.
Por exemplo, é relatado como um dos passatempos mais comuns entre os migrantes que desembarcam em nosso litoral. Muitos desses irmãos e irmãs, em situações de grande incerteza e apreensão, encontram alívio jogando damas, às vezes até junto com as pessoas que os acolhem, com simplicidade e compartilhamento. Além disso, é um jogo que exercita a capacidade lógica, e isso é necessário, pois o abuso das novas mídias a adormece, observou o pontífice, registrando também a presença das crianças que eles trouxeram consigo para a audiência, acrescentando que é bom ouvir as crianças, isso é muito bom, destacou.
Cari amici, è bello il vostro incontrarvi con gioia per conoscervi. Sfidarvi sportivamente in un mondo caratterizzato da individualismo che a volte rischia di diventare isolamento. Questo fa circolare aria pulita.
Caros amigos, é bonito o vosso encontrar-vos com alegria para conhecer-vos e desafiar-vos esportivamente. Em um mundo caracterizado pelo individualismo, que às vezes corre o risco de se tornar isolamento, isso faz com que o ar puro circule, o ar fresco, o vosso jogo. Portanto, desejo-vos tudo de bom em vossas atividades e também vos encorajo a manter vivos os momentos de espiritualidade que habitualmente associais aos eventos mais importantes organizados pela Federação. O Papa concluiu agradecendo a visita e abençoando-os. Pediu também, como faz habitualmente, que não se esqueçam de rezar por ele e que sempre tragam as crianças consigo, que são uma promessa. O presidente do Tajiquistão é recebido pelo Papa no Vaticano. O chefe de Estado conversou durante 25 minutos com Francisco no Palácio Apostólico do Vaticano. Nos colóquios na Secretaria de Estado, especial atenção à importância do diálogo e da compreensão mútua entre povos e culturas para a promoção da paz. Os detalhes com o colega Túlio Fonseca.
O encontro entre o Papa e o presidente da República do Tajiquistão, Emomali Rahmon, nesta sexta-feira, 26 de abril, foi realizado das 9h10 às 9h35 da manhã. Após o diálogo com Francisco na biblioteca do Palácio Apostólico, o presidente dirigiu-se à Secretaria de Estado para o encontro com o cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo arcebispo Dom Paul Richard Gallagher, secretário para Relações com os Estados e Organizações Internacionais. Nas conversas na Secretaria de Estado, informa uma nota da Sala de Imprensa do Vaticano, foram observadas as boas relações entre a Santa Sé e o Tajiquistão e foram discutidos alguns aspectos da situação política e socioeconômica do país. Foi dada atenção especial à importância do diálogo e da compreensão mútua entre povos e culturas para a promoção da paz e da estabilidade no mundo. Durante a tradicional troca de presentes, o Papa Francisco ofereceu a Rahmon uma escultura em bronze intitulada Flor Frágil, juntamente com os volumes dos documentos papais e a Mensagem para a Paz de 2024. O presidente do Tajiquistão, por sua vez, presenteou o Santo Padre com a cópia de uma antiga escultura que representa a dinastia Sassânida na antiga Pérsia.
O Papa Francisco realiza neste próximo domingo uma visita pastoral à Veneza. Vamos ouvir com o colega Silvonei José.
Papa Francisco em Veneza, a Giudecca e a arte que liberta. A primeira etapa da visita do Papa em 28 de abril será a Casa de Detenção Feminina, que abriga 80 mulheres com condenações definitivas. Não apenas um local de reabilitação, mas também a sede do pavilhão da Santa Sé, intitulado Com os Meus Olhos. Grande emoção entre as detentas pela chegada do Papa. O próximo domingo, dia 28, será o dia das primeiras vezes. A primeira vez do Papa Francisco em Veneza, de um pontífice visitando a Bienal da Arte, de detentas que o verão pela primeira vez em suas vidas. Mulheres com condenações definitivas que na Giudecca encontraram uma maneira de juntar os pedaços de suas vidas. Algumas começaram a costurar, trabalhar na lavanderia, especializar-se em cosméticos. Algumas delas criaram uma relação de confiança com os artistas que animam o pavilhão da Santa Sé, intitulado Com os Meus Olhos. Elas foram ouvidas, seus pensamentos foram valorizados e confiaram suas fotos mais queridas às mãos daqueles que as transformaram em pinturas. Há um fermento entre as detentas para a chegada de Francisco e também uma grande emoção, diz a doutora Maria Grazia Bregoli, diretora da prisão feminina Giudecca, porque a mensagem que o Papa quer nos trazer é uma mensagem universal de amor, de acolhimento, de ausência de julgamento e de respeito de quem observa sem julgar. Na vida, acrescenta ela, cometemos erros, mas podemos corrigi-los. E o Santo Padre não se esquece de ninguém. E talvez seja bom que a sociedade também não se esqueça daqueles que cometeram erros. A diretora Bregoli enfatiza a importância de considerar a prisão como parte da sociedade. Muitas vezes as pessoas não querem saber ou ver, mas existe e é um dado de fato. É um lugar que olha para fora e está fortemente comprometido com a reintegração das pessoas presas. A participação no pavilhão da Santa Sé também contribui para essa veia de abertura em um diálogo inegável entre o interior e o exterior. foi uma escolha importante, quase uma provocação à administração da justiça, em particular à administração penitenciária, que lida com o sofrimento, que lida com a marginalização, diz o Dr. Giovanni Russo, chefe do Departamento de Administração Penitenciária Italiana, contando a gênese do projeto do pavilhão da Santa Sé. O convite do Papa Francisco é para abrir uma janela, pelo menos para a esperança. E nós não recuamos. Dr. Russo fala de uma proposta poderosa em que a beleza da arte, a beleza da crença, da religião e a beleza da recuperação de um infrator, de alguém que errou e foi condenado, mas que merece uma nova chance, e o Estado deve agir nesse sentido. Foi exatamente a beleza do projeto, acrescenta o chefe do departamento, que levou o Papa a vir. Isso o intrigou, e ele quase ditou o título, Com Meus Olhos, que significa uma profunda humanização da vida de todos. Cada um de nós é um indivíduo cujo direito de expressar um pensamento, de interpretar a realidade, deve ser reconhecido. Esse é o mandato constitucional. Os detentos não perdem seus direitos. Os detentos na prisão são privados de sua liberdade, mas seus direitos devem ser reconhecidos. E acho que isso também vai ao encontro do pensamento e da palavra do Papa Francisco. Detentas que se tornaram colaboradoras dos artistas e detentas que se propuseram a acompanhar os visitantes do pavilhão. Entre elas está Manuela, que daqui a um ano deixará a Giudecca. Sinto-me muito honrada por poder participar desse trabalho que durará até novembro de 2024, diz ela. Muitas de nós já desempenhamos diferentes papéis. Algumas escrevem, outras fizeram outros trabalhos. Me perguntaram se eu queria ser guia. E, como sempre falo, com o apoio de minhas companheiras, somos 10, aceitamos de bom grado. Estávamos com muito medo, porém, e também muito hesitantes, porque não é fácil entrar em contato com pessoas novas. Foi muito bom, muito construtivo, e o será ainda. Entre as obras em exposição há também uma pintura, resultado da reinterpretação da artista Claire Tabouret, na qual a criança Manuela dá seus primeiros passos em direção à mãe, algo que a emociona muito. Enquanto aguarda a visita do Papa, que deixa todas as internas muito emocionadas, Manuela diz que sua experiência na Giudecca mudou sua vida e sua perspectiva sobre as coisas. Estou redescobrindo os lados positivos, muito bonitos, muito instrutivos, muito construtivos, disse, e espero poder levá-los para fora e transmiti-los aos meus filhos e meus netos. Encontro do Observatório Romano e de Vatican News com o Patriarca de Jerusalém, Cardeal Pizzaballa, após mais de 200 dias de guerra. Desde o nosso último encontro, 30 dias após o início da guerra em Gaza, disse ele, infelizmente, não mudou muita coisa. A incerteza sobre o resultado dessa crise ainda reina suprema. O que mudou, em comparação com o que, na época, poderia parecer um excesso de pessimismo, foi a nossa. Quando digo nossa, refiro-me à minha e à comunidade que lidero, redescoberta da bússola de orientação e da vontade de não desistir e de resistir à tragédia que continua a se desenrolar diante de nossos olhos, que toca diretamente tantas das nossas pessoas. Naquela época, destaca Pizzaballa, ficamos realmente chocados. Moro nessa terra há 34 anos, que agora é a minha terra, e já vi muitas guerras, intifadas, confrontos, mas não tenho dúvidas. Este é o teste mais difícil que tivemos de enfrentar. A incerteza agora é quanto tempo essa guerra vai durar. E mais ainda, o que acontecerá depois? Porque uma coisa é certa, nada voltará a ser como antes. E não estou falando apenas de política, estou pensando em cada um de nós. Essa guerra mudará todos nós. Levará muito tempo para metabolizá-la. Mas também é verdade, continua Pizzaballa, que os longos períodos são comuns aqui. E a paciência, para o bem ou para o mal, nunca falta. Caso contrário, não haveria explicação para uma guerra que, de várias formas, está ocorrendo há 76 anos. Perguntado como está a situação dos cristãos em Gaza, disse: nos dias passados chegaram dois contêineres cheios de comida e eles finalmente podem comer algo mais substancial. A situação continua difícil por causa do equilíbrio psicológico, que obviamente está vacilando após 6 meses de cativeiro nas dependências da igreja. Todos precisam se envolver em algum tipo de trabalho para o bem de toda a comunidade. E isso é importante porque, assim, eles se distraem de pensar em seu estado atual, nos perigos que enfrentam e na memória daqueles que não conseguiram sobreviver. Que não são apenas aqueles que morreram assassinados por bombas e armas, mas também aqueles que não sobreviveram à falta de medicamentos e cuidados. Atualmente, destaca Pizzaballa, há pouco mais de 500 ainda dentro da igreja. Alguns, nos últimos dias, não aguentaram mais e, tendo chegado a Rafah, deixaram a faixa. Eles tiveram que se endividar muito para sair. A coragem e a dedicação, especialmente das três freiras de Madre Teresa, que nunca pararam de cuidar das crianças deficientes, são comoventes. Espero que em breve possamos entrar em contato com esses nossos irmãos e irmãs e levar-lhes pessoalmente a ajuda de que precisam. Sobre a relação constante ao longo desses meses com o Papa Francisco, fala da importância, sem dúvida, diz ele, não apenas os cristãos de Gaza, mas também o patriarca se beneficiaram da colaboração ativa do Papa. Sou um bergamasco de poucas palavras, mas sinto que devo agradecê-lo do fundo do meu coração por isso e pela confiança que ele expressou em mim. Não se trata apenas de uma proximidade de palavras e afeto que o Papa Francisco quis transmitir às nossas comunidades, mas também de uma ajuda concreta que chegou até nós diretamente e com as visitas dos cardeais Krajewsk, Filoni e, nos últimos dias, Dolan.
E agora a colega Mariângela Jaguraba nos traz o editorial de Alessandro Gisonti, Roncalli e Wojtyła, pastores no meio do povo. Vamos ouvir.
Há 10 anos realizou-se a canonização de João XXIII e João Paulo II na missa presidida pelo Papa Francisco na Praça São Pedro. Quem são os santos? Em primeiro lugar, não são super-homens, como Francisco nos lembrou muitas vezes. No entanto, no imaginário coletivo, até mesmo de quem não crê, a santidade é sinônimo de excepcionalidade. Se seu nome está no calendário, poderíamos dizer em tom de brincadeira, certamente se deve a uma vida vivida de forma extraordinária. No entanto, o Papa, justamente por isso, quis enfatizar, e o fez com uma exortação apostólica que talvez merecesse ser mais aprofundada, que todos os batizados são chamados à santidade, a serem santos da porta ao lado, que são muito mais numerosos do que os indicados no calendário. A santidade, escreveu o pontífice na Gaudete et Exultate, se vê no povo paciente de Deus, nos pais que educam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham para levar o pão para casa, nos doentes, nas religiosas idosas que continuam sorrindo. Nesta santidade do povo de Deus, povo paciente que sabe confiar-se ao Pai e deixar-se guiar por Ele, João XXIII e João Paulo II acreditaram com convicção e em 27 de abril de 10 anos atrás foram proclamados santos numa Praça São Pedro repleta de fiéis. Ângelo Roncalli e Carol Wojtyła, em Veneza e Cracóvia, antes do Ministério Petrino em Roma, foram pastores com cheiro das ovelhas, como diria hoje Jorge Mário Bergoglio. Viveram como pastores no meio do povo, sem medo de tocar as chagas de Cristo, feridas visíveis no sofrimento de irmãs e irmãos que formam aquele corpo que é a Igreja. Uma imagem, esta última, que o próprio Concílio Vaticano II, nascido do coração dócil e corajoso de João XXIII, e que teve no jovem bispo Wojtyła, um dos seus mais apaixonados apoiadores, recolocou no centro da vida eclesial, ligando à experiência original da primeira comunidade cristã, da qual nos falam os Atos dos Apóstolos. Vivemos numa época de grande agitação. Nos últimos anos, primeiro a pandemia, depois a guerra na Ucrânia e, por fim, o novo conflito no Oriente Médio se concatenaram, semeando dor, medo e uma sensação de perturbação que, com a globalização, agora parece ser uma dimensão constitutiva da humanidade como um todo. No entanto, os tempos em que Roncalli e Wojtyła viveram não eram menos complexos, menos marcados pelo medo da aniquilação da raça humana. João XXIII, idoso e doente, enfrentou a crise dos mísseis de Cuba nos primeiros dias do concílio. João Paulo II, como sacerdote, viveu o horror nazista em sua Polônia. Como bispo, a sufocante ditadura comunista, e como papa, enfrentou, animado pela tenacidade profética, a oposição entre os dois blocos da Guerra Fria, até a dramática dissolução da União Soviética e a consequente ilusão do fim da história. Estes dois papas do século XX não responderam às tragédias do seu tempo com resignação e pessimismo. Eles não seguiram as litanias dos profetas da destruição, que então, como agora, parecem preferir queixar-se do que está errado, em vez de arregaçar as mangas para ajudar a melhorar as coisas. Como sublinhou Francisco na homilia da missa para a canonização dos dois papas, em João XXIII e João Paulo II, mais forte foi a fé em Jesus Cristo, Redentor do homem e Senhor da história. Uma fé que se manifestou na alegria e na esperança que somente pode ser testemunhada por quem encontrou Cristo em sua vida. Estas, observou novamente na homilia, são a esperança e a alegria que os dois santos papas receberam como dom do Senhor ressuscitado e, por sua vez, doaram em abundância ao povo de Deus, recebendo a gratidão eterna. Uma gratidão aos dois santos que não enfraquece com o passar dos anos, mas cresce na convicção de que agora no céu podem interceder pela Igreja, pelo povo de Deus, a quem na sua vida terrena serviram com amor e abnegação.
O primeiro contato entre Guglielmo Marconi e a Santa Sé ocorreu durante o pontificado de Bento XV, que queria construir uma estação de transmissão de rádio no Vaticano. Foi o que confirmou Monsenhor Dário Eduardo Viganò, decano da Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade Telemática Internacional Uninetuno, presidente da Fundação Memórias Audiovisuais do Catolicismo e vice-chanceler da Pontifícia Academia das Ciências e das Ciências Sociais, que falou esta quarta-feira, 24 de abril, à margem da inauguração da exposição Guglielmo Marconi, Testes de Transmissão, na sede da Rádio RAI, na Rua Asiago 10, em Roma, para celebrar os 70 anos do nascimento da televisão e os 100 anos do rádio. Monsenhor Viganò reconstruiu a história dos primórdios da Rádio Vaticano com foco na relação entre o inventor do rádio e as instituições da Santa Sé, com base em algumas declarações da filha mais velha de Marconi, Denia. Em 1918, disse Monsenhor Viganò, o então secretário de Estado Cardeal Pietro Gasparri, amando de Bento XV, visitou a Casa Romana de Marconi, Villa Sforza Cesarini, na colina de Anicolo, precisamente para discutir a possível instalação de uma estação de rádio no Vaticano. O projeto se concretizou mais tarde, sob o pontificado de Pio XI. Em 24 de novembro de 1926, Marconi foi recebido em audiência pelo Papa Ratti, especificou Viganò, lembrando vários detalhes, começando com a inspeção nos Jardins Vaticanos, que ocorreu após outra reunião com Pio XI em 11 de junho de 1929, alguns dias após a ratificação dos Pactos de Latrão. Em 12 de fevereiro de 1931, houve a inauguração técnica das transmissões de ondas curtas da Rádio Vaticano, com a mensagem papal que ocorreu na estação de transmissão nos Jardins Vaticanos. No entanto, destacou Viganò, a cerimônia oficial foi realizada na Casina Pio IV, sede da Pontifícia Academia das Ciências. E naquela ocasião, com o plácete do Papa Ratti, Marconi foi recebido como membro da própria academia, que era dirigida desde 1921 pelo jesuíta Giuseppe Gianfranceschi. O presidente da Fundação Memórias Audiovisuais do Catolicismo recordou outro detalhe sobre os anos seguintes, que foram marcados pelos aperfeiçoamentos técnicos também trazidos por Marconi. Em 26 de abril de 1932, na emissora Vaticana, começaram os testes do sistema radiotelefônico de ondas ultracurtas, micro-ondas, de 50 centímetros, 600 MHz, em terra. Em 11 de fevereiro de 1933, graças a esse primeiro aparelho de radiotelefonia, Pio XI pôde falar de sua residência de verão em Castel Gandolfo com Marconi, que se encontrava em Roma, sem precisar usar os sistemas de comunicação do Estado italiano. Marconi também providenciou a reorganização e a adaptação tecnológica do trabalho da Secretaria de Estado, onde foi criada uma rede telefônica eficiente. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se assim o Divino Mestre nos permitir, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.